Bartolomeu, começa falando pra gente como você conheceu a história de Hermógenes.
Eu trabalhei por muito tempo lá em São Mateus, no norte do Espírito Santo, na verdade uns 20 anos. A presença de Hermógenes lá nesta região, especialmente em Itaúnas, em Conceição da Barra, é uma presença muito marcante, sempre foi, por sua atuação. Ele teve uma atuação na parte cultural do lugar realmente expressiva. Ele estava sempre junto aos grupos folclóricos, tanto articulando a organização desses grupos, quanto buscando apoio para as manifestações diversas, né, para as brincadeiras, como se chamam, né, os grupos de jongo, de congo, de outras manifestações. E o Hermógenes estava sempre junto com essas comunidades tradicionais, e a gente também participava, de certa forma, desses eventos junto com essas comunidades quando eu atuei na região como jornalista, trabalhando para o jornal regional Tribuna do Cricaré.
E Bartolomeu, o que te despertou a vontade, a ideia de escrever sobre a vida dele?
Eu gosto de cultura popular. Eu tenho acervos, né, da cultura que é produzida pelas comunidades tradicionais. Sempre acompanhei as manifestações. Essa presença de Hermógenes, como eu estava te falando, ela me motivou por vários motivos, principalmente lendo as obras que ele escreveu. Ele escreveu vários livros, várias crônicas, inclusive utilizando os jornais da época aqui de Vitória. Eu passei a me interessar pela obra dele e pesquisar já há algum tempo, e surgiu a oportunidade de escrever um livro a convite da editora Protexto, que edita já há alguns anos a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo. E nós fizemos essa proposta para a editora, para o Antônio de Pádua Gurgel, que é o coordenador dessa coleção, e ele atendeu de pronto, dizendo que conhecia a obra e chegou a conhecer e a conviver com Hermógenes no passado, e disse que realmente era uma personalidade digna de ser biografada e de se fazer presente nessa coleção. Então, eu já era fã de Hermógenes e com essa oportunidade foi tudo articulado para eu produzir esse livro.
E como foi o processo de apuração?
O processo de apuração foi dessa forma que eu estou te falando, buscando informações através do que o Hermógenes escreveu, principalmente, nos livros dele, principalmente os livros Curubitos e Contos do Pé do Morro, que tem um acervo de histórias muito interessantes. E junto à família dele também, que eu fiz entrevistas, tivemos essas informações mais particulares da vida dele. Além do que, também na internet tem algumas fontes que estão citadas no livro, em que se acha informações de Hermógenes desses sítios.
E depois dessa pesquisa, depois do livro, como você avalia a contribuição de Hermógenes para a história e a cultura do nosso estado?
Essa biografia, eu acredito, eu enxergo que ela vem reviver um pouco desta personagem, vem trazer essa personagem ao palco das discussões e das informações também. E isso favorece que a obra dele, de alguma forma, que as pessoas despertem o interesse para buscar os livros remanescentes dos livros que Hermógenes publicou, para conhecer um pouco da obra dele. E a obra dele, no meu entendimento, ela tem um valor muito profundo no que se refere ao resgate da cultura popular, do folclore do Espírito Santo, nas suas diversas manifestações. Basta ler qualquer coisa que Hermógenes escreveu nos livros, nos contos, nas poesias que ele escreveu, nas cartas, que lá estão elementos da cultura popular, elementos importantes do folclore capixaba, que, aliás, foi esse um grande mote da vida dele, de resgatar e de valorizar essas manifestações.
Você já disse isso, mas quero que você explique mais. O Hermógenes já publicou crônicas e poesias, era escritor também. Queria que você falasse, então, sobre essa experiência dele, sobre esse outro lado dele, além de pesquisador.
O Hermógenes, ele teve uma vida muito ativa em outras vertentes. Esse despertamento dele para a cultura popular, para o folclore, ele se dá mais da metade da vida dele para frente. Antes, ele teve uma atividade profissional bastante presente na vida aqui de Vitória. Ele foi contador e também lecionou para a universidade. E ele ajudou a articular né, o movimento popular da época em torno de associações e de sindicatos, como dos telégrafos, dos motoristas da época. Ele tinha uma atividade forte junto aos trabalhadores do porto também, os estivadores, e juntamente com isso, a atividade política. Ele foi membro do Partido Comunista e, por conta dessa atividade política dele, ele foi perseguido durante longos anos. Pelo menos uns 12 anos da vida dele, ele viveu e sofreu muito com perseguição da parte da ditadura militar, chegando a ser preso várias vezes, com fichas no DOPS, e por atividades assim, não tão ostensivas, nem de... às vezes por atividades culturais mesmo. Ele chegou a ser preso por conta de mensagens que teria passado, por exemplo, para o Alardo de Conceição da Barra, que é um grupo folclórico, só porque esse grupo ele trabalha com armas, né, que refletem a luta lá do passado histórico. Então, para se ter uma ideia de como que a coisa funcionava, que a censura era violenta e que ele sofreu por conta disso. Chegou a ser torturado, inclusive. Essa é uma faceta da vida dele. Ele também foi vereador, não pelo Partido Comunista, mas por outro partido que foi possível ele registrar candidatura. E ele teve tantos votos da época que foi recordista até hoje em votos. A eleição dele, além de elegê-lo, além dos votos para a eleição dele próprio, mais 5 vereadores foram eleitos, para você ter uma ideia da popularidade e do apoio que ele tinha das comunidades.
E ele também tinha um apelido, né? Chamavam ele de Mestre Armojo. Você sabe por quê?
Armojo porque é o povo simples lá de Conceição da Barra, do Sapé do Norte, da região em que ele nasceu, lá do Angelim, tinha dificuldade para falar Hermógenes. Então, é a corruptela desse nome que virou Armojo. Ele se apresentava como Armojo das Palmeiras. Palmeiras porque o distrito lá onde ele nasceu era o distrito de Palmeiras, no município de Conceição da Barra.
Bartolomeu, para terminar, queria que você me dissesse o que a cultura capixaba perdeu quando o Hermógenes morreu.
O Hermógenes, ele tinha uma vida, como eu já falei, uma vida ativa dentro da militância da cultura popular muito intensa. E quando essas pessoas que deixam os seus afazeres, que se dedicam para promover, para resgatar essas manifestações da cultura popular, das comunidades tradicionais, elas deixam de atuar de uma forma ou de outra, que seja através do passamento delas, é de fato uma perda grande. Há um hiato aí nessa trajetória. Mas o que ele fez, o que ele deixou escrito e a presença marcante dele, o exemplo que ele deu, a dedicação, sobretudo, em favor dessas pessoas desses grupos folclóricos, dessas manifestações que, historicamente, não tiveram o devido respeito e a valorização devida, principalmente da academia, da cultura hegemônica, com certeza, quando se deixa de falar e de promover esse tipo de cultura, há uma perda grande. Mas o que ele fez? Com certeza ainda terá reflexo, continua tendo reflexo. A obra dele é bastante procurada, inclusive para pesquisas acadêmicas. E eu acredito que a comunidade, em geral, ainda vai ter acesso de uma forma mais ampla à obra dele. E com isso, ganha-se a cultura popular, ganha o folclore capixaba.
Bom, eu conversei com Bartolomeu Bueno de Freitas, autor do livro Hermógenes Lima Fonseca. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço.
Leonardo Ribeiro para o Revista Universitária.